Muitas vezes nós entramos no veículo, né, no habitáculo interno, e verificamos que o veículo está sempre sujo.
É verdade.
Muitas vezes, né, não passa pela nossa cabeça de analisar as borrachas das portas, se as portas estão alinhadas, né, os perfis das portas, tampa do porta-mala. Isso tudo influencia para que o habitáculo fique limpo e organizado, né, de acordo com a pessoa gosta.
E como é que a pessoa faz isso, professor? Como é que ela verifica isso?
Isso é muito importante porque existe a revisão de carroceria. Pois é, as pessoas não fazem isso, né? Olha que legal. Mais um aprendizado aqui no nosso programa.
Posso interromper?
Pode ficar à vontade.
Ontem eu estava indo aqui para Vila Velha e o veículo que estava me conduzindo, no carro que eu estava, né? Teve um problema, e a gente achou, eu achei até que tivesse furado o pneu, e não era, era uma daquelas peças de proteção na parte traseira, aquelas peças que ficam próximo ali ao pneu, né?
Sim, para barro.
Ela se soltou, parte dela se soltou, né? E se soltou totalmente, ficou lá pela rodovia e tal. Isso eu acho que poderia ser evitado caso houvesse esse tipo de cuidado, dessa revisão de carroceria,
então,
né?
Não posso afirmar, mas com certeza, se soltou, foi devido à má manutenção ou posteriormente algum serviço mal feito.
Sim.
Que não colocaram as presilhas e os parafusos do para-barro, para-choque, dentre outros.
Mas essa revisão de carroceria, ela atende, ela vê esse ponto?
Sim,
também?
A revisão de carroceria, até para quem está nos ouvindo, né, é mais um tipo de serviço que as oficinas podem oferecer para os clientes saírem mais felizes. O que, que é isso? É analisar desde a estrutura do veículo até a parte de alinhamento de forro de porta, né? É, que a gente chama também tecnicamente de painel da porta, alinhamento de porta, os para-barros, os parafusos estão todos ok, se as gaxetas inferiores da porta, onde você, né, tira aquela água que quando chove fica empossada na porta. Sabia disso, Cacá?
Não sabia, não.
Então, todas as revisões tem que fazer essa análise das gaxetas inferiores da porta. E principalmente a parte de manutenção das calhas da porta, passando, né, graxa especial ou, né, também se eu quiser fazer a análise, o vidro tá subindo e descendo, né, a subida expressa bem sem resistência.
Uhum.
Então a gente bota ali um grafite, existe um grafite líquido ou grafite, né, em pó. Tudo isso revisão de carroceria.
A revisão de carroceria, ela é prevista no manual. O senhor sempre fala aqui que as pessoas têm de consultar o manual que vem da fábrica, né, o manual do veículo. Ela é prevista no manual?
Sim, ela é prevista no manual. Ok? E depois que passa as revisões periódicas mediante, né, concessionária, as oficinas podem oferecer esse tipo de serviço. É um algo a mais, até para as empresas de colisão, tá? As empresas de manutenção automotiva, é um algo a mais diferenciado que você pode agregar valor ao seu cliente, tá bom?
Eu ia perguntar...
Só interromper rapidamente, professor Everton Cacá, desculpa. A PRF acaba de informar que a rodovia do contorno foi liberada em frente à SEASA em ambos os sentidos.
Finalmente,
a gente está acompanhando. Mais a 262 continua interditada em frente ao Shopping Mochoara e também em frente ao portão principal da SEASA. Então, quilômetro 292 da rodovia do contorno, chegando ali no trevo da SEASA, pista liberadas, duas, né? Liberadas pelos manifestantes. E o PRF continua no local dialogando com os manifestantes para liberarem também a BR-262.
Você já tem alguma pergunta aqui que eu tinha ainda uma para fazer para o professor?
Já tem pergunta aqui de ouvinte, a respeito de infiltração também.
Então deixa eu só concluir essa aqui e daí passamos para o ouvinte, Letícia, enquanto você localiza aí. Professor, a gente está falando da revisão da carroceria e perguntamos a respeito do manual. A pessoa normalmente está acostumada a ir levar o seu carro lá com 10 mil, 15 mil, 20 mil quilômetros a fazer a revisão. As concessionárias, as mecânicas que estão, as oficinas que já estão acostumadas, que estão credenciadas a fazer essa revisão, elas já fazem automaticamente essa revisão da carroceria quando a pessoa leva o veículo lá para fazer a revisão de fábrica?
Então, vamos lá. Quando nós falamos de concessionária, eles são obrigados a fazer revisão de carroceria.
Uhum.
Essa revisão é uma revisão separada, revisão preventiva.
Certo.
Então, existe uma programação de toda a concessionária, ok, mediante a sua montadora, que de acordo com a quilometragem do manual, é solicitado a revisão de carroceria. Ok? Certo. Dependendo de montador, tem montador que faz revisão a cada ano, Letícia, Cacai, ouvintes, Rogério, ou a cada 3 anos. Então isso é muito importante você verificar no seu manual de uso e manutenção a recomendação que é feita, ok, pelo manual mediante a montadora. Outro fator muito importante é que se você leva o seu veículo até a sua empresa, né, de preferência, referência, seja ela, né, é, da sua satisfação ou não, eu recomendo muitas vezes você levar até o sindicato, o Sindirepa. Porque ele tem uma lista de oficinas ali credenciadas, ao qual rege todo o processo de manutenção, ok? Ao qual, né, bem elaborado esses projetos. Até eu, no caso, participo desses projetos.
Ok.
Letícia. Então é interessante você solicitar, Cacá, essa revisão, né, preventiva de carroceria.
Ok.
Professor, pergunta do Cícero agora para o senhor. Fala, Cícero.
Letícia, bom dia. Aproveitando o professor falou aí sobre fieldação, eu tenho observado no meu carro, umas 3 vezes que, por exemplo, chove, aí eu vou andando, não vejo nada de gotinha dentro do carro. Aí quando eu freio o carro, paro, vem uma água e desce na direção do retrovisor interno, indo em cima do câmbio de marcha. Eu já olhei assim um monte de vezes assim por cima, não vi um buraco, não vi uma borracha solta. O que é que ele orienta eu fazer? Carro um Renault Logan. Ok? Bom dia. Em 20 minutos pode mudar.
Então, Cícero, vamos lá. Nós temos 2 tipos de filtração, por água ou por ar. No seu caso, é água. O que, que eu recomendo, se você percebeu que quando chove, que nós temos, né, esse túnel de água no seu carro passando, que a gente chama na área automotiva, e você não percebe que tem filtração. E só somente quando você balança, faz, né, frenagem, entre outros, que você percebe, o que, que eu vou recomendar a você? Pode ser que esteja o dreno do seu ar-condicionado entupido, ou alguma infiltração pela caixa de ventilação, ok, do ar-condicionado. É favor verificar isso para mim, tá? Segunda parte é você levar até uma empresa, né, de preferência sua, ou mais próxima, ou já é de sua confiança, e pedir para fazer uma análise de túnel de água de filtração. O que, que é isso? Você pegar a mangueira com o jato e colocar principalmente na região, né, proveniente dessa infiltração, tá?
Agora a gente está falando muito em chuva. Deixa a carro em lava-jato também pode provocar algum tipo de infiltração, professor?
Então, toda empresa que trabalha com estética automotiva, Letícia, principalmente os lava-jatos, eles têm que ter a real sabedoria da forma como que vai empregar a forma de trabalho. Por quê? Eu não sei se esse carro tem filtração, tem algum, nós chamamos de oxidação na carroceria, isso pode ocasionar infiltração. Então, é até importante que as pessoas do Lava Jato, entre outros, antes de jogar qualquer tipo de água, faça, né, uma vistoria na carroceria, se as borrachas estão de acordo, entre outros. Por quê? Senão depois vai haver uma reclamação e pode até reclamar do serviço, sendo que ele é muito bom e devido a um problema interno de borracha de porta, vedações, e pode estar ocasionando essa infiltração.
E daí fica aquele cheiro ruim, né? Quando umidifica o carro, o carro fica úmido por dentro, né? Daí não é legal.
Tem o William Quirino, ele fala assim, uma observação sobre essa questão de cabine de veículo. A Hilux e a SW4, já de fábrica, não pode andar em estrada de terra que suja tudo por dentro, mesmo com tudo fechado.
Então, isso é interessante, quem tem Hilux, né, dentre outros carros, outras marcas, se percebeu infiltração, Cacá, Letícia, Rogério e ouvintes, leve até a concessionária, urgentemente peça para fazer as regulagens de dobradiças, trancas da porta, vínculos, perfis, que são as espessuras que nós temos de distância entre a abertura de porta-mala, Cacá, para-lama, isso tudo é analisado. Por isso que você vai comprar um carro, seja ele zero ou seminovo, ou, né, popular usado, é importante levar uma pessoa que tenha conhecimento, porque muitas vezes esse carro pode ter sofrido uma colisão, ser tombado,
quer dizer,
e você está andando com o carro sem saber.
Professor, mas
isso acontece muito, tá?
Pelo que o senhor está falando, é anormal um veículo ter infiltração. Se ele tem infiltração, é porque tem alguma coisa errada.
Errado. E não foi passado pelo teste de qualidade.
Ok.
Então, isso é muito importante verificar esses procedimentos, tá?
Claro.
Tem mais uma participação aqui de ouvinte, professor. Agora, se meu WhatsApp deixar, porque ele travou nesse momento.
Tudo bem, você está recebendo um monte de mensagem aí lá do pessoal.
Olha,
né?
O Jax.
Do quê? Lá do pessoal que está parado.
Pois é.
Na 262.
Olha, o Jax Farina diz o seguinte: a direção hidráulica está fazendo um pequeno barulho quando giro para ambos os lados. Desconfio que o óleo esteja vazando, pois o nível está baixo e percebi que a vaga está com uma mancha. Posso completar este óleo com um paliativo até eu levar a uma oficina? Ele tem um Sandero 2012.
Então, vamos lá. Primeiramente, como que você não tem conhecimento, não tem experiência, você vai completar com óleo ATF, tá? Um óleo específico, né? De fluido de transmissão automática e direção hidráulica. Muitas vezes é comum para os dois, tá? E você vai levar rapidamente para o seu mecânico de preferência, o centro automotivo, oficina mecânica, como, né, você queira chamar, e solicitar que faça uma análise técnica, porque o ato de completar e o volume está diminuindo, Cacá Letícia, pode ser um agravante, não de um vazamento, mas um agravante na direção que está fazendo um cisalhamento. O que, que é isso? Como fosse dois metais cortando um ao outro, Cacá. E se você for lá e só completar com óleo, vai continuar vazamento. O ideal é você levar numa empresa especializada em direção hidráulica e solicitar o orçamento e ver se compensa fazer a manutenção da caixa ou a substituição total dela.
Isso é caro, professor?
Então, Cacá,
depende,
o caro,
né?
Vai depender muito do tipo de carro.
Certo.
E o tipo de servoassistência, se é hidráulica, elétrica ou mecânica. Hoje uma caixa aí, ela pode variar de R$250, Cacá, a R$30.000, porque até a direção elétrica. Por isso que é importante demais fazer essa análise. E principalmente, pessoal, valorizem a mão de obra dos mecânicos, porque não é fácil você dar manutenção e principalmente a responsabilidade que está em cima desse veículo. Porque se sofrer qualquer acidente e bater uma perícia, é o mecânico que é o responsável. Então, hoje, nós temos que valorizar o profissional hoje da área automotiva.
Letícia.
Professor, o Carlos Felipe pergunta, professor Everton, onde eu consigo um técnico que verifique o quilômetro do carro? Pois creio que a loja que me vendeu o carro agiu de má fé, voltando o quilômetro do meu carro, pois o carro vem apresentando vários problemas. Tudo nele vai desgastando. É um Voyage 2002-2013... e é digital a marcação no painel.
Então, vamos lá. Eu vou ensinar alguns procedimentos, Cacá, que é muito interessante. Primeiro, quando você vai comprar um carro, o que, que você pode fazer? É uma dica, tá? Primeiro, procurar uma loja de confiança. Hoje nós temos várias lojas de confiança aí para comprar o carro seminovo. Linus, né? Tati Car, Léo Carreta. Então, é muito importante você procurar a procedência desse veículo. O ato de você voltar a quilometragem, isso é antiético da cadeia. Já vimos isso,
sim,
né? Passando em jornais, dentre outros. Então, é importante demais você ganhar confiança e credibilidade. Uma vez perdido, já era. É a mesma coisa que nós vimos aqui, botar dicas erradas. Ninguém vai confiar mais na gente. Então, é importante verificar essa quilometragem, leve o seu profissional de confiança, mande passar o scanner automotivo e, principalmente, vá no Detran, solicita quem for o primeiro dono do carro ou o segundo e peça com qual quilometragem foi vendido o carro. Pronto, acabou o problema. É rápido de resolver.
Tecnicamente, é possível se constatar essa fraude, essa possível fraude?
Então, Cacá...
Ou é difícil?
Existem muitos, né? Até assim... Bom...
Pode falar, professor, solta aí.
Me dá meio que uma engasgada, né? Tem vários aparelhos hoje para voltar a quilometragem.
Ah, é?
E isso não é correto, ok? Só para vocês terem ideia. Um scanner automotivo... nós temos hoje, ele não retarda. Olha, sim, olha que interessante. Entendi. Ou ele bota na mesma quilometragem que estava, fazendo um proxy,
uhum,
né, no painel, ou ele adianta. Olha que interessante. Então, não tem como o scanner voltar. Então, são outros equipamentos,
certo,
que são vendidos que fazem isso. Então, é muito importante não mexer na programação do quadro instrumento. A programação que a gente fala, pessoal, é você como se fosse abrir um Word, um Excel,
sim,
né, e mexer na escrita de uma carta. Ok? No quadro instrumento, na central, né, de injeção, central elétrica, câmbio automático, existe uma programação, ok? Que é um algoritmo onde pode estar ali alterando. Isso não é correto, ok? Lembre-se, pessoal, eu estou sendo bem ético e dando informação do dia a dia nosso, lógico, tá? Lógico. São informações técnicas.
Certo.
Joia, tem aqui o Isaías, ele fala a respeito ainda daquele problema que o ouvinte está tendo com o Logan. Ele questiona se pode ser um outro fator também. Fala, Isaías.
Professor, o problema do Logan que o rapaz comentou pode ser o vidro para-brisa que não está bem vedado, porque pelo que ele cita, a água quando ele freia cai pelo retrovisor interno do veículo. Ou seja, a água durante a chuva entra com o túnel de vento e a água vai parar bem no forro, né? E quando se freia o carro, a água vem aparecer. Ou seja, freia, ela sai pela frente ali no forro, próximo ao retrovisor. Isso geralmente acontece no Renault Logan. Um abraço. Band News em 20 minutos. Tudo pode mudar.
Bom, foi como, né, eu respondi essa pergunta, né, que eu falei com ele? Primeiro, é um eventual, tá, esse do dreno do ar-condicionado acontece muito, tá, Cacá? Por isso que eu dei essa dica. Segundo, eu pedi pra ele levar onde? Lá.
E fazer o teste, né?
Lá e fazer o teste do túnel de vento.
Uhum.
Porque aí você tira a dúvida se é o para-brisa ou não. Por quê? Nós temos hoje um polímero que é colocado no para-brisa. E esse polímero, ele tem dimensão, tamanho, dentre outros. Então, por ironia do destino, essa cola entrou um ar na hora que foi aplicado, fica, ok, um perfil de escoamento turbulento que pode acontecer quando passa água.
Certo.
Ok? Que é isso? É passar um túnel de vento criando uma turbulência e forçar a entrada de passagem de água, de ar. Ok? Então, assim, é muito difícil ter entrada de água. Ok? Então, assim, por que eu geralmente não falo isso? Porque isso aí meio que assusta as pessoas, já levar, ó, remove meu para-brisa. E não é assim. Por isso que eu dou dica, reforçando. Primeiro, leva para o especialista analisar. Muitas vezes, o que um passa não é igual ao outro. Então, entendi. Eu sempre gosto de dar a dica mais fácil, para depois dar a dica mais difícil. Tá bom? Obrigado, maravilha, pela contribuição.
Maravilha, professor. O Carlos Felipe tá o que falou a respeito da quilometragem, né? Tem outra pergunta também de ouvinte, que é nessa mesma linha de quilometragem também, a do Elias. Fala, Elias.
Bom dia, professor. Aqui é Elias. Quando eu vou comprar um carro, como posso identificar se a quilometragem dele não foi reduzida, se o relógio dele não foi alterado? Como que eu faço para ver isso?
Complementar a pergunta dele, professor, se existem outras maneiras, quer dizer, eu imagino, por exemplo, se alguém vai e causa uma fraude, busca uma fraude, né? O nome técnico da quilometragem é odômetro, é isso?
Isso.
Odômetro. Então, se a pessoa frauda o odômetro, seja ele digital, seja ele com aquelas... É possível verificar isso no próprio odômetro? Ou é possível, por exemplo, ver o desgaste de uma peça ou algo assim, que possa identificar a idade de a quilometragem, desculpe, de um veículo? Ou não tem jeito mesmo? Se o cara faz isso, é impossível só, como o senhor disse, buscando os proprietários anteriores do veículo?
Então, Cacá, vamos lá. Primeiramente, a gente olha pelo ano do veículo.
Certo.
Vou usar um exemplo bem simples. Vou pegar, para não ter problema, meu carro.
Certo.
Ele é 2018, ok? Ele está com 24 mil quilômetros rodado. Então, 2018, 19, um ano. Isso vai depender muito de onde que a pessoa mora, o percurso dela de trabalho e posição no trabalho. Se ela viaja, ok, como, né, fazendo um pós-venda, um representante. Uhum. Isso é o primeiro fator.
Certo.
Segundo fator, o ano do carro, tem mais de 10 anos o carro? Depois, questão de ética moral. A pessoa tem ordem de serviço de tudo que foi feito? Por quê? Vamos supor, se esse carro fez a revisão em 2018 e estava com 3 mil quilômetros, vamos supor, 13 mil quilômetros. Como que agora em 2019 ele está com 1.000 quilômetros rodado? Se a primeira revisão foi com 13. Ué, peraí.
Tem algo aí errado.
Tem algo errado.
Certo.
Ou se há um ano atrás esse carro, a primeira revisão dele foi com 30 mil, como que agora, tá com 2 anos depois, está com 25 mil?
Certo.
Então, é importante demais, quando comprar um veículo, pedir as revisões que foram feitas. Pronto. É o primeiro destaque que a gente vai colocar. Pedir as revisões que foram feitas na concessionária ou na oficina ou no centro automotivo. Por quê? Todo centro automotivo tem ordem de serviço. Hora de entrada, hora de saída, quilometragem atual. E também pela troca de óleo. Olha que interessante. Pela troca de óleo. Ninguém olha a troca de óleo. Ó, a dica. E depois, pessoal...
Eu nem sei, pra falar a verdade, se meu carro tem essa...
Tem etiquetinha...
Eu lembro que meus outros carros tinham, mas esse aqui, como eu tô
trocando... da troca de óleo?
Da concessionária, eu não sei se a concessionária colocou, porque eles ligam, né?
Ah, então, é?
Eles ligam, mandam um WhatsApp.
E terceira dica, infalível, manual de uso e manutenção tem que estar carimbado. Com as revisões.
Isso, tem sim.
A partir do momento que você não leva mais na concessionária... A partir de agora, quem vai ser o seu carimbo? Vai ser a ordem de serviço e nota fiscal do setor automotivo.
Certo.
Por quê? Tem pessoas que optam, depois da primeira, segunda revisão, levar direto para a oficina de confiança e referência. A partir dali, quem é o famoso carimbo e confiança? É a ordem de serviço e nota fiscal.
Então, professor, pelo que o senhor está falando, no próprio carro, quer dizer, na mecânica do carro, no odômetro, nas peças, não tem jeito de a pessoa verificar... essa fraude. O que ela tem é de buscar sinais referentes, digamos, à vida do carro. Ou seja, dar uma olhada na quantidade de anos do carro, ver se isso é compatível, checar os documentos de revisão, checar a troca de óleo, coisas assim.
Quer ver outro macete, Cacá, assim, infalível também? É claro, pela carroceria do carro,
sim,
pelas condições e peças, também tem, Cacá. Só que uma pessoa, olho no normal, ela não consegue enxergar muito isso. Agora, o mecânico consegue ver isso. O especialista.
Certo.
Vou dar agora duas dicas infalíveis, que ninguém valoriza.
Ah.
Beleza? Toda a estrutura da carroceria, forro de porta, os bancos, o painel, ok? E a outra, quem repara a marca genuína do pneu? Ninguém faz isso, né? Por exemplo, meu carro sai com o pneu Pirelli.
Certo.
Ok? Então, geralmente, um pneu tem uma durabilidade... Ok? Vamos botar aí. Uma pessoa que conduz o veículo correto. Entre 20 mil a 35 mil, um pneu. Então, quer dizer que esse pneu vai estar genuíno... Ok? Até essa parte. E você pode olhar por onde também? Pelo pneu reserva. Porque nós temos validade de 5 anos.
Se ele tiver novo.
Olha só, se tiver novo. Então, você já tem uma condição já, Cacá, de
alguns
série de sinais, de perceber se essa quilometragem está de acordo.
Legal.
Maravilha.
Ok? Eu tô sempre à disposição, tá, Cacá, de empresas, de seminovos, usados, quiserem dicas, o que eu posso estar contribuindo para elas, ajudar e orientar. Nossa função é essa, né, Cacá?
Agora, professor, o que o senhor está falando, a gente está falando aqui em relação à fraude, né, possível fraude no odômetro, mas aquilo que o senhor está falando também para nós e que é muito importante é o seguinte, para que as pessoas que fazem as revisões, fazem a troca de óleo, trocam os pneus, que elas guardem com elas as documentações referentes a essas alterações do carro. Porque daí, aí sim a pessoa tem como comprovar o seguinte, olha, a revisão está aqui. Fiz a revisão há, sei lá, 6 meses atrás e o carro estava há 6 meses atrás com 10 mil quilômetros e ele agora está com 13 mil quilômetros.
E Cacá, é muito importante só deixar um destaque, porque eu conheço muita empresa de seminovo e usado que faz as revisões periódicas, tá?
Certo.
Que mantém os carros todos revisados. É importante também olhar esse lado, tá? Tem muita empresa seminovo e usado, vou botar esses dois nomes técnicos, que trabalham duramente para tirar essa palavra, né? De mudar o odômetro.
Certo.
Então é importante deixar também o lado positivo. Existem muitas.
Certo.
Okay. Entendeu?
Maravilha, então, professor Everton Peroni, mais uma vez, obrigada pelas suas dicas, suas informações e até quinta que vem. Professor.
Olha, eu queria deixar um abraço, Letícia e Cacá. Ontem eu fui numa empresa em São Mateus, em Guarapari, tá? Moisés Automecânica, prestar um serviço para ele lá. Que oficina top, Cacá.
É?
Nossa, quem quiser levar lá em Guarapari, uma dica do professor. Que padrão de atendimento e postura dele, tá? Queria deixar um abraço, que eles me pediram, não podia deixar, pro pessoal do Almoxarifado, do Senai, que sempre está nos ouvindo às 10h20, tá
maravilha,
bom? Um abraço
maravilha
a todos e agradecer a todos os ouvintes que estão no nosso dia a dia, toda quinta-feira.
E os mecânicos também que estão nos ouvindo. Tem o Edgar aqui, ó, que deixou a participação dele. Fala, Edgar.
Bom dia. Eu queria parabenizar o professor pelo comentário a respeito da mão de obra mecânica, né? Sou mecânico, meu nome é Edgar, mecânico diesel, mas a informação dele procede. Muitas vezes nossa mão de obra é desvalorizada, sendo que a responsabilidade é muito grande. Band News, em 20 minutos tudo pode mudar.
Maravilha, já que a gente está falando de mecânico e desses atendimentos, professor, eu queria, só para encerrar, destacar um trabalho que é muito curioso, de uma borracharia que funciona aqui perto da Reta da Penha, que funciona 24 horas. É sensacional o trabalho daquele pessoal ali, é muito curioso. Aquele pessoal é...
Aquele do lado da igreja?
Isso.
O Leandro, né?
É Leandro, né?
Isso, o Leandro é um parceiro nosso aí, conheço ele há muito tempo, né? Você vê como que ele pode se destacar e como usar de exemplo para as oficinas.
Uhum. É.
Se você tem condições, né, de mudar o seu visual, fazer procedimentos diferentes, porque hoje, com o avanço da tecnologia, vou até dar uma dica para todo mundo quando eu dou nas minhas palestras. Seja diferente. Veja, não o cara que está ao seu lado como concorrente. Veja ele como uma pessoa que pode estar te ajudando, te auxiliando. Porque se ele faz diferente, a oficina dele lota, ele não é seu concorrente. Quem que é o próprio concorrente nosso? É nós mesmos, Cacá.
Verdade.
Então, hoje a dica principal está na área automotiva: processo. Será que o meu processo de atendimento está correto? Será que a organização da minha oficina, o traje que eu uso... Não existe mais aquele mecânico sujo. Mas então é, existe a oficina qualificada, tá? É um abraço a todos os mecânicos aí. Quem quiser sempre me encontrar, eu tô no Senai, né, sistema Findes. Precisar do professor, tá lá no Senai, tá? Então, a nossa função aqui é contribuir com vocês. E obrigado, né, Edgar, pelo elogio. Nós aqui, né, da equipe Letícia Cacá, a Band News, Rogério e Juliette, só tenho a agradecer a você e os ouvintes.